Os quatro evangelhos. Genealogia de Jesus. Terceira parte. Espécies intermediárias. A essência espiritual nessas espécies. Sempre em estado de formação, pois que não possui ainda livre-arbítrio, inteligência independente, capaz de raciocínio, consciência de suas faculdades e de seus atos, o espírito, sem sair do reino animal, seguindo sempre uma marcha progressiva, contínua, e de acordo com os progressos realizados e com a necessidade dos progressos a realizar, passa por todas as fases de existência, sucessivas e necessárias ao seu desenvolvimento, e por meio das quais chega às formas e espécies intermediárias, que participam do animal e do homem. Passa depois por essas espécies intermediárias que, pouco a pouco, insensivelmente, o aproximam cada vez mais do reino humano. Porquanto, se é certo que o espírito sustenta a matéria, não menos certo é que a matéria lhe auxilia o desenvolvimento. Estado espiritual consciente. Preparação para esse estado. Depois de haver passado por todas as transfigurações da matéria, por todas as fases de desenvolvimento para atingir um certo grau de inteligência, o espírito chega ao ponto de preparação para o estado espiritual consciente. Chega a esse momento que os vossos sábios, tão poucos sabedores dos mistérios da natureza, não logram definir. Momento em que cessa o instinto, momento em que começa o pensamento. Quando se vos falou do espírito no estado de infância, no estado, por conseguinte, de ignorância e de inocência, quando se vos disse que o espírito era criado simples e ignorante, tratava-se, está bem visto, na fase de preparação do espírito para entrar na humanidade. Fora inconsequente, então, dar esclarecimentos sobre a origem do espírito. Qual é esse estado? Notai que ela foi deixada na obscuridade. Ainda hoje seria cedo para desenvolver esse ponto. Utilizai-vos, porém, do que vos dizemos, porquanto, ao tempo em que este vosso trabalho aparecer aos olhos de todos, os espíritos encarnados já se acharão mais dispostos a receber o que então, e mesmo hoje, tomariam por uma monstruosidade, ou, talvez, por uma tolice ridícula. Onde o espírito se prepara para o estado consciente? Sua entrada no estado de inocência e de ignorância. Atingindo o ponto de preparação para entrarem no reino humano, os espíritos se preparam, de fato, em mundos ad hoc, para a vida espiritual conscientes, independente e livre. É nesse momento que entram naquele estado de inocência e de ignorância. A vontade do soberano Senhor lhes dá a consciência de suas faculdades e, por conseguinte, de seus atos, consciência que produz o livre-arbítrio, a vida moral, a inteligência independente e capaz de raciocínio, a responsabilidade. Chegado deste modo à condição de espírito formado, de espírito pronto para ser humanizado, se vier a falir, o espírito se encontra num estado de inocência completa, tendo abandonado, com os seus últimos invólucros animais, os instintos oriundos das exigências da animalidade. o perispírito, sua formação e sua função. A estátua acabou de receber as formas. Sob a direção e a vigilância dos espíritos prepostos, o espírito formado se cobre dos fluidos que lhe comporão o invólucro, a que chamais perispírito, corpo fluídico, que se torna para ele o instrumento e o meio ou de realizar um progresso constante e firme desde o ponto de partida daquele estado até que haja atingido a perfeição moral que o põe ao abrigo de todas as quedas ou de cair, caso em que o perispírito lhe será também instrumento de progresso, de reerguimento mediante encarnações e reencarnações sucessivas, expiatórias a princípio e por fim gloriosas, até que atinja aquela perfeição moral. O magnetismo é o agente universal. Já o dissemos, o magnetismo é o agente universal. Tudo está submetido à influência magnética. Tudo é magnetismo na natureza. Tudo na ordem espiritual, material e na ordem fluídica é atração resultante desse agente universal. Essa é a grande lei que rege todas as coisas. Os fluidos magnéticos ligam todos os mundos uns aos outros, ligam todos os espíritos, encarnados e desencarnados. É um laço universal que Deus criou para nos unir a todos, de modo a que formássemos um único ser, tendo em vista ajudar-nos a subir até Ele, conjugadas as nossas forças. O perispírito, temperamento do espírito. Ao sair do estado intermediário que precede a vida do livre pensador, para entrar na posse do livre arbítrio, o espírito organiza a sua constituição fluídica, isso a que chamais perispírito, e que é, para nos servirmos de uma expressão que vos seja compreensível, o seu temperamento, havendo entre esse e o temperamento humano a diferença de que este, aos vossos olhos, independe do gênero de espírito que o corpo encerre, ao passo que o temperamento fluídico é resultado das tendências do espírito. Relações entre os espíritos. Como se estabelecem? Atração fluídica. Há, entre os fluidos, atração recíproca. Donde as relações que se estabelecem entre os espíritos, conforme as suas tendências boas ou más, seus pendores e sentimentos, bons e maus. Daí deriva a influência atrativa dos fluidos, similares, simpáticos, constituindo o laço que aproxima um do outro dois espíritos, se não da mesma categoria, animados dos mesmos pendores, dos mesmos sentimentos. Assim, pela natureza de suas inclinações, os espíritos atraem a si outros espíritos, que lhes são semelhantes, simpáticos pela identidade dos sentimentos e pendores, e entram com eles em relação, graças à influência atrativa dos fluidos. Escolha do caminho. Escolha do caminho a seguir por parte do espírito. De posse do livre-arbítrio, podendo escolher o caminho que prefiram seguir, os espíritos são subordinados a outros, prepostos ao seu desenvolvimento. É então que a vontade os leva a enveredar por este caminho, de preferência aquele. Galgado esse ponto, eles se mostram mais ou menos dóceis aos encarregados de os conduzir e os desenvolver. A vontade, atuando então no exercício do livre-arbítrio, traça uma direção boa ou má ao espírito, que deste modo pode falir ou seguir simplesmente e gradualmente o caminho que lhe é indicado para progredir. Muitos se transviam. Alguns resistem aos arrastamentos do orgulho e da inveja. O orgulho é invejoso por não poder suportar o que quer que seja acima de si. É egoísta, pretendendo ser para tudo o ponto de referência. É presunçoso, pois deposita em suas energias e inteligência uma confiança tão errônea quanto condenável, que o leva muitas vezes a revoltar-se contra a prudência de quem lhe interdita atos superiores às suas forças. Não tendes visto crianças que tentam executar os vossos trabalhos, gabando-se de fazê-lo tão bem como vós? Tal a confiança que depositam em si, nas suas inteligências, e que se revoltam não raro contra a prudência dos pais, que vedam a esses temerários a prática de atos que estão acima de suas forças e que lhe poderiam ocasionar graves acidentes? São espíritos que há séculos sofrem expiações e reencarnações sucessivas e que ainda não se purificaram. O orgulho, a presunção, o egoísmo, a inveja que neles assim se manifestam, são sinais e foram causa de suas primitivas quedas. Indocilidade do espírito. Indóceis, rebeldes à influência dos espíritos, incumbidos de os conduzir e desenvolver. Os que se transviam atraem por seus maus sentimentos, tendências e pendores. Espíritos maus, a quem esses sentimentos, tendências e pendores são simpáticos. Mas notai-o bem, porquanto as nossas palavras precisam ser exatamente compreendidas. O espírito cai por si mesmo, não cai porque o outro o arraste à queda. Acabamos de dizer que os espíritos seguem livremente este ou aquele caminho. Portanto, é por ato da própria vontade, por impulso próprio, que entram numa ou noutra senda. A simpatia que experimentam pelos espíritos inferiores e que os domina resulta da disposição própria de cada um. Só após a queda se estabelecem as suas relações com os inferiores. Inversamente, aqueles que, dóceis, seguem simplesmente e gradualmente o caminho que seus guias lhes indicam para progredirem, atraem os bons espíritos, simpáticos às suas tendências boas, aos seus bons sentimentos, aos seus bons pendores. Fluidos do perispírito, suas variações, modificações do perispírito. Sob a influência atrativa dos fluidos em geral, os do perispírito variam incessantemente, acompanhando a marcha progressiva do espírito, cujo envoltório formam, até que o mesmo espírito tenha atingido a perfeição. E isso se dá, quer se trate de um que permaneceu sempre puro, quer de um que haja falido. De acordo com as suas tendências e com o grau do seu progresso, o espírito assimila constantemente os fluidos que mais em relação estejam com a sua inteligência e com as suas necessidades espirituais. Quanto mais inferior ele é, tanto mais opacos e pesados são os fluidos perispiríticos. Da maior ou menor elevação do espírito depende a maior ou menor quantidade de fluidos puros na composição do seu perispírito. Assim, os corpos fluídicos constituídos pelos perispíritos apresentam maior ou menor fluidez. São mais ou menos densos conforme a elevação do espírito encerrado nessa matéria. Dizemos matéria porque efetivamente para o espírito o perispírito é matéria. O perispírito, tanto do espírito que faliu como do que se manteve puro, forçosamente se modifica de conformidade com as fases da existência e com as provações. Modificação voluntária do perispírito. Quando ela pode se verificar? Mau uso do livre-arbítrio. Somente quando o espírito atingiu a perfeição, e só então lhe é dado modificar voluntariamente o seu perispírito, de acordo com as necessidades do momento, com as regiões que tenha de percorrer, com as missões que o Senhor lhe confia, conservando-se inalterável a essência purificada do mesmo perispírito. Entre os que se transviam, espíritos há que no curso do seu desenvolvimento e por vezes mesmo ao ensaiarem os primeiros passos, teimam em fazer mau uso do livre-arbítrio e se tornam obstinadamente orgulhosos, presunçosos, invejosos, indóceis aos seus guias, contra os quais acabam se revoltando. Encarnações em mundos primitivos, substâncias humanas. Esses espíritos presunçosos e revoltosos, cuja queda os leva às condições mais materiais da humanidade, são então humanizados, isto é, para serem domados e progredirem sob a opressão da carne. Encarnam em mundos primitivos, ainda virgens do aparecimento do homem, mais preparados e prontos para essas encarnações. Encarnam em substâncias humanas, as quais não se pode dar propriamente o nome de corpos. Os elementos dessas substâncias se encontram esparsos na imensidade e, pela ação dos espíritos prepostos a tal missão, se congregam no meio cósmico do planeta, onde a encarnação se há de operar. São substâncias destinadas também a progredir, a desenvolver-se por meio da procriação, nas condições estabelecidas para a execução da lei natural e imutável de reprodução em tal caso. Revestido do seu perispírito e sob a direção e vigilância dos espíritos prepostos, o espírito atrai aqueles elementos destinados a lhe formarem o invólucro material, do mesmo modo que o ímã atrai o ferro. Ainda aí se verifica o resultado de uma atração magnética, prevista e regulada pelas leis naturais e imutáveis, constituindo esse resultado uma das aplicações de tais leis. Após a queda e antes de encarnar, o espírito, pelas suas tendências naturais, tem composto o seu perispírito, conservando os fluidos que ele para tal fim assimilou, a influência que lhes é própria. No curso da encarnação, esses fluidos mudam de natureza de acordo sempre com os progressos ou as faltas do espírito. Se a encarnação produz uma melhoria no estado moral, os fluidos que constituem o perispírito experimentam uma correspondente melhora. É, para nos servirmos de uma comparação humana, a rapariga do povo despindo suas roupas grosseiras para vestir os trajes de noiva. Graças a Deus!